na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Esta manhã, deste dia, para fazer parte deste momento especial. Tivemos o privilégio de ser convidado pelo nosso irmão e amigo pastor Antônio Ribeiro, da qual tivemos o privilégio de conhecer há alguns anos atrás, e Deus selou assim a nossa amizade. E é aquele amigo, segundo escreveu Salomão, há amigos mais chegados que um irmão. Como já disse aqui, mais de uma década evangelizando, falando de Jesus e compartilhando as bênçãos de Deus. Pastora missionária, também Eunice, esposa do pastor Antônio, que está aqui conosco também, tomando parte desta programação. E a todos os ouvintes, aí o nosso bom dia, nossa boa tarde, nossa boa noite, para quem estiver ouvindo à noite, que Deus abençoe a todos vocês. E neste momento, temos uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que Deus possa, através desta palavra, através do Espírito Santo, falar poderosamente em nossos corações e em nossas vidas, pois o Senhor já tem ministrado em nossos corações algo especial para a sua vida, sobre o poder do Evangelho, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isto eu quero deixar um texto que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6, em diante, alguns destes versículos, para que possamos meditar naquilo que o Espírito Santo ministrou em nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aleluia. Palavra escrita pelo doutor Lucas, mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Lucas escreve este texto e, por que não dizer, o livro de Atos dos Apóstolos. E nós encontramos aqui, neste texto bíblico, uma preocupação dos discípulos de Jesus. Uma das coisas que nos chama muita atenção é que estes discípulos passaram cerca de aproximadamente 3 anos andando com Jesus, caminhando com Jesus, vendo as maravilhas que Jesus operava, os milagres operados por ele, e aprendendo com Jesus a respeito de um reino que não era terreno, e sim o reino dos céus. Por várias vezes, Jesus falou a respeito do seu reino. Muito especialmente quando João Batista começa a pregar no deserto da Judeia, o texto sagrado nos diz que João Batista começou pregando, dizendo para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista enfatizou a chegada do reino dos céus, ou o reino de Deus. E de repente, lá vem Jesus, 6 meses após o início da pregação de João Batista, Jesus vem confirmando todas as palavras preditas ou pregadas por João Batista a respeito do reino de Deus e do reino dos céus. E Jesus ensina a estas pessoas, cerca de 3 anos, sobre este reino. E o reino de Deus já estava manifestado na terra, e ele, Jesus, era quem representava este reino para as pessoas. E pasmem vocês, estas pessoas, aprendendo isto com Jesus cerca de 3 anos, parece que naquele dia eles esqueceram e fizeram esta pergunta: Senhor, tu vais restaurar o nosso reino nessa ocasião, nessa época, neste tempo? É interessante que Jesus, ao ouvir esta indagação destes discípulos, dá-lhes uma resposta, mas a sua resposta foi uma repreensão para os discípulos. A resposta de Jesus, que está no verso de número 7, quando Jesus disse: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês estão preocupados com o governo terreno? Era como se Jesus estivesse aguçando a memória deles. Vocês esqueceram que durante 3 anos eu ensinei para vocês sobre o reino dos céus, o reino de Deus, e agora me perguntam sobre o estabelecimento de um reino terreno. Isto não cabe a vocês saberem. Aí no verso 8, Jesus dá aquilo que Deus tem de propósito para a raça humana, ou seja, para as pessoas das quais haveriam de seguir a Jesus. Jesus disse para eles assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que vocês sejam impulsionados pelo poder do Espírito Santo para falar de mim. E falar de Jesus significa pregar o Evangelho. E quando olhamos para este aspecto bíblico, descobrimos que Jesus, quando falou da pregação do Evangelho, ele enviou pessoas e disse as seguintes palavras: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isto está no imperativo, é uma ordem expressa de Jesus, para que as pessoas pudessem ser porta-vozes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que ele derramaria sobre aquelas pessoas um poder sobrenatural e que capacitaria cada uma daquelas pessoas a serem porta-vozes do Evangelho, a serem pregadores do Evangelho. E eu quero, para isto, falar sobre o poder que exerce o Evangelho na vida das pessoas. Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, quando ele ensina a igreja a respeito do Evangelho, ele enfatiza a importância do poder que o Evangelho exerce na vida das pessoas, promovendo um uma transformação indizível, algo que só mesmo através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ser humano pode experimentar, para que algo de extraordinário possa acontecer. É preciso que o Evangelho seja pregado, é preciso que o Evangelho seja conhecido entre as pessoas. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz a seguinte palavra: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aleluia. Paulo expressa que o Evangelho é poder para transformar, o Evangelho é poder para mudar a vida do mais vil pecador. O que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas, são boas notícias de salvação, boas novas de salvação, que é capaz de transformar o homem e colocá-lo na presença de Deus, transformá-lo em um verdadeiro filho de Deus. A palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho traz salvação, e a salvação é para todos. Todo aquele que crer. A salvação é algo maravilhoso da parte de Deus, promovida pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E quando olhamos para o aspecto da salvação, a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo, ainda versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia! Através do Evangelho, meus queridos, nós fomos libertos de tantas coisas das quais a Bíblia descreve o processo libertador de Deus para a vida do ser humano. E encontramos Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, dizendo a seguinte palavra: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e der fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Esta escolha veio do próprio Cristo para nos tornar servo de Deus, povo de Deus, nação santa, noiva de Cristo, para fazer de nós pessoas das quais estariam agora no caminho da salvação para uma eternidade com Deus. Então, o poder do Evangelho nos transformou e nos libertou da perdição eterna. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: e portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então fomos libertos da condenação eterna. O inimigo não pode mais condenar, porque houve da parte de Deus, através de Jesus Cristo, uma libertação desta condenação, porque fomos trazidos agora para fazer parte da família de Deus. Deus tem na terra uma família, e esta família é constituída de pessoas lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, eleitas por Cristo para viver a vida abundante de Deus, que Jesus falou em João 10:10, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Jesus, através do Evangelho, nos libertou também da maldição da lei. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós fomos libertos de algo que nos prendia. Estávamos presos a cerimonialismo, mas Jesus, ele foi para a cruz do Calvário ser tanto a ovelha, o cordeiro, como o sacerdote. Ele mesmo se oferece como ovelha e ele mesmo como sacerdote oficia este sacrifício, como disse o escritor aos Hebreus, sacrifício mais perfeito já feito de uma vez por toda, para que não houvesse mais necessidade de que ninguém fizesse outro sacrifício para a salvação. Esta é a razão pela qual o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4:12, Lucas registra que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Através do Evangelho fomos libertos do jugo do pecado. Paulo ainda escreve em Romanos capítulo 6, versículo 18, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Fomos libertados do pecado, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Esta é a bênção da salvação. Fomos, através do Evangelho, também libertos deste mundo perverso. A palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Aleluia! Que palavra maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra fala sobre o processo libertador de Deus através de Cristo efetuado na cruz do Calvário, para arrancar de nós a mancha do pecado, para arrancar de nós a maldição do pecado, para nos transportar para o reino da maravilhosa luz de Deus. Segundo a palavra de Deus, Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que nós fomos libertos também do poder das trevas. Diz-nos o apóstolo Paulo, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Por isso que agora vivemos a manifestação do reino de Deus. Este reino, ele foi trazido até nós através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra do texto que lemos lá em Atos dos Apóstolos? A preocupação dos discípulos sobre a manifestação do reino deles aqui na terra, e haviam se esquecido do reino de Deus, da qual Jesus lhes havia ensinado. E quando eles fazem a pergunta e que recebem a indagação, ou seja, a repreensão que Jesus faz para eles, ao mesmo tempo Jesus disse o que é que Deus queria que eles fizessem para serem minhas testemunhas, aqui onde vocês estão, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus dá para eles esta ordem: é o que vocês precisam, é falar de mim, e falar de Jesus é pregar o Evangelho, é anunciar o verdadeiro reino reino eterno, que é o reino celestial, que é o reino de Deus. Esta é a razão pela qual Jesus citou lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Quando olhamos para esta palavra de Jesus sobre a preocupação de estar envolvido primeiro sobre o reino de Deus, ele traz-nos uma resposta para isto. Tudo aquilo que você de repente possivelmente venha precisar, Deus haverá de entender e trazer sobre a sua vida por causa da sua dedicação ao reino eterno dele, ao reino que dura para sempre, pregado e anunciado por Jesus. Enquanto aquelas pessoas estavam ali ouvindo esta orientação de Jesus, aconteceu algo de extraordinário. É que Jesus estava falando isto nos últimos momentos em que ele estava de corpo presente com os discípulos aqui, só que eles não sabiam que isto estava para acontecer, porque a Bíblia diz que enquanto Jesus falava, ele foi elevado às alturas, e quando ele agora levita, sobe e desaparece por entre as nuvens, o texto sagrado nos diz: e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Porque Jesus agora, depois de ter sido assunto aos céus, ele é entronizado por entre as nuvens e desaparece dos olhos daqueles discípulos. Mas o que é que acontece neste momento? Neste momento, estes mesmos discípulos, eles continuaram olhando para o céu. Eles olhavam para cima, estáticos, parados, como que saudosos, porque Jesus não estava mais ali com eles. Jesus já havia desaparecido por entre as nuvens, mas eles continuaram olhando. E o que é que eles estavam vendo? Eles estavam vendo apenas nuvem. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo ouvinte, homem de Deus, mulher de Deus, pessoa da qual está neste momento ligado, sintonizado com esta rádio. Esta palavra de Deus é para a sua vida, é para você. Nós temos um compromisso, um chamamento da parte de Deus através de sua palavra, para sermos porta-voz da palavra do Evangelho, e precisamos então fazer jus a esta chamada, a este processo de Deus, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Aqueles homens e mulheres que estavam ali após a ascensão de Cristo, eles estavam sim olhando para o céu, mas quando você lê o texto, você descobre que eles não estavam mais vendo a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Jesus já estava oculto aos olhos dele. Preste bem atenção no texto. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Ou seja, Jesus não estava mais ao alcance da visão daquelas pessoas. Elas não estavam mais vendo Jesus. A única coisa que eles viam era as nuvens das quais Jesus havia ultrapassado. Jesus havia atravessado para o outro lado. E eles agora permaneceram parados, estáticos, no mesmo lugar, olhando, não vendo Jesus, via a nuvem. O que é que eu interpreto com isto, queridos? Eu interpreto a seguinte palavra: aquelas pessoas que estavam apenas vendo nuvens eram pessoas que a sua visão, depois de poucos segundos, podemos dizer assim, conforme o texto bíblico, que estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus, sentindo a presença dele, agora não estavam mais, porque a Bíblia diz que a nuvem recebeu Jesus, ocultando dos olhos dos discípulos. Então Jesus estava oculto agora para eles, eles não viam mais. Observe, fazendo lembrar a repreensão de Jesus no verso 7: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus quis dizer para eles: vocês estão preocupados com coisas aqui da terra, vocês estão preocupados preocupado com o reino terreno, mas eu tenho coisa especial para vocês, eu tenho um trabalho para vocês. Jesus agora está oculto para eles, eles não veem Jesus, mas continuam com os olhos no céu. Há muitas pessoas que vivem como aqueles discípulos naquele momento. De repente, tem um cartão de membro numa igreja, eu congrego naquela igreja, eu faço isso ali naquela igreja, mas não consegue mais vislumbrar a presença de Cristo na sua vida. Oh, Jesus falou na sua palavra: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não podemos viver um evangelho sem a pessoa de Jesus. Não dá para viver um evangelho sem a centralidade de Cristo, sem percebê-lo, sem senti-lo, sem ver a Jesus Cristo com os olhos da fé, pois ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aquelas pessoas, alguém poderia questionar ou dizer: mas eles estavam olhando para o céu. Sim, eles olhavam para o céu, mas o que eles viam era apenas nuvem. E sabe o que é que significa isto? Isto significa uma visão embaçada. A visão embaçada faz com que a pessoa não consiga enxergar algo à sua frente da qual gostaria de ver. O que é que eles estavam vendo antes? Vendo a pessoa de Jesus, mas agora não está mais vendo a Jesus, porque o texto é enfático em dizer que Jesus agora estava oculto para eles. Falo para você neste momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, você não pode ter um Cristo oculto na sua vida. Ele precisa fazer parte de todo o histórico da sua vida. Você precisa viver Jesus em todos os momentos, porque ele é a centralidade da vida humana para uma eternidade com Deus. Foi preciso que Deus, naquele momento, parasse o grande cenário da recepção, da chegada de Jesus lá na glória eterna. Sim, é uma verdade bíblica. O Salmo 124, o salmista descreve um dos salmos poéticos, lindos e maravilhosos, que é o seguinte: abri, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Abri, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. E ouvi-se uma pergunta: mas quem é este, o Rei da Glória? E a resposta vem: o Rei da Glória, o Senhor, o vencedor, aquele que venceu. Então abri, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Esta profecia citada pelo salmista se cumpre naquele momento. Sabe por quê? Enquanto os discípulos estavam com os olhos no céu, só vendo nuvens, parados, esqueceram-se daquilo que Jesus lhes havia ensinado sobre o reino celestial. Foi preciso que Deus parasse aquele cenário por um momento. E a Bíblia diz que Deus envia dois anjos. Palavra de Deus no verso 11 diz: e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Olha a outra repreensão agora, eles são repreendidos de novo: por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que é dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aleluia! Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que ecoa na face da terra para que a humanidade tenha a oportunidade de se encontrar com Cristo, para viver a eternidade, aleluia, com Cristo, através do arrebatamento, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não dá para viver uma vida com Cristo oculto. Cristo precisa fazer parte da nossa vida em todos os sentidos, em todos os momentos. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Você não pode apenas viver, fazer parte do meio. Você precisa ser quem? Um nascido de novo, aleluia, um filho de Deus. Quando Jesus teve a conversa dele com Nicodemos, Jesus falou sobre a necessidade de nascer de novo. É só o novo nascimento que faz com que, através do poder do Evangelho, experimentemos a salvação de Deus. que Deus abençoe a sua vida. O Evangelho, ele nos trouxe este novo nascimento, trouxe conversão, fomos agora transformados a partir do poder do Evangelho, e uma transformação radical acontece na vida do mais vil pecador quando ele se converte a Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, 2 Coríntios 5:17, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Isto é uma experiência espiritual alcançada por aquela pessoa que experimenta o novo nascimento, que experimenta um real encontro com Cristo, que experimenta a palavra da verdade para ser liberto de todas as coisas que o pecado lhes propõe. Uma experiência indizível. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. E por que isto? Há uma necessidade de nascer do Espírito, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o céu, mas uma vida espiritual. Aleluia. O arrebatamento acontecerá, mas a palavra de Deus diz que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e estaremos com o Senhor nos ares, louvando, adorando e servindo a este Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Que você possa desfrutar das maravilhas de Deus através do poder do Evangelho. Que você, que de repente está ouvindo, mas ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho, saiba que a palavra de Cristo, ela tem poder de libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que Deus possa, através desta palavra, trazer alento para a tua alma, para o teu coração, e você passar a viver a vida abundante de Deus. Pois Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero, neste momento, aproveitar esta oportunidade e estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, para que Deus possa lhes abençoar abundantemente. Ore comigo neste momento. Querido Deus, estamos na tua presença, Senhor. Eu quero te louvar, te bendizer, te ser grato pelo privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Senhor, compartilhando com todos esses ouvintes a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada vida, cada pessoa que neste momento está sintonizado com este programa, com esta rádio. Que o Senhor possa tocar em cada coração. Senhor, se porventura houver alguém enfermo, que o teu poder restaurador possa alcançar. Ó Deus, nós entendemos pelo poder da tua palavra que, se houver apenas um toque teu, o milagre acontece. Toma em tuas mãos, abençoa esta pessoa que neste momento está angustiada, está aflita, ó Deus, sem saber o que fazer, sem saber qual a decisão tomar. Ó, o Senhor é o Deus que nos orienta. Entendemos que pela tua palavra, Senhor, quando esgota os recursos do homem, aí entra a tua providência. Então nós entregamos esta vida em tuas mãos. Cobre com o teu sangue, abençoa, opera este milagre, Senhor. Ó Deus, esta pessoa que disse: só se Deus fizer um milagre, então faça, Senhor, segundo a oração do teu povo, que neste momento intercede a ti. Faz este milagre na vida desta pessoa. Levanta, Senhor, do leito. Ó Deus, coloca-o de pé na tua presença. Nós adoramos, louvamos, glorificamos ao teu nome. Te somos gratos por tudo, Pai, no nome do teu amado Filho Jesus, este que reina, que vive e que permanece pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso amado pastor Fabiano Silva, a toda esta equipe que está aqui, que Deus continue abençoando. Pastor, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui como porta-voz da palavra de Deus. Deus lhe abençoe abundantemente. Amém.